Abrace uma Carreira, o programa em que os melhores tiram as suas dúvidas sobre o mundo profissional. E hoje você conhecendo tudo sobre o curso de bacharelado em matemática aplicada e computação científica. Nós temos aqui a professora Cibele Russo Novelli, é lá de São Carlos. Muito obrigada, professora. Agradecendo também o Marcelo Carlos Serra da Silva, que fez essa viagem com você. Temos também a agradecer a jornalista Denise Cassati. Temos aqui na mesa a cantora Célia Nascimento, muito obrigada. E a Bárbara Mascarenhas, atriz. Gente, aqui está saindo até letra de música. Música sobre matemática. Vamos fazer esse parênteses. Célia, é verdade que você já está criando uma letra aí sobre matemática?
Já.
Como que é?
Gente, é só a letra, hein? Então, assim, é ela, é ela, a matemática, nossa matemática. Quem te recebe cedo, quem te coloca pra dormir, faz sua agenda do dia, é sua figura que guia. Coloca amor na sua vida. Como assim? Como assim? A matemática...
Uhul. Olha, matemática é mais fácil que eu uso, hein, professora? Seu sobrenome.
E eu achando que era ruim nisso. Olha aí.
Ficou ótima, Célia.
Professora, vamos lá. Pergunta que não quer calar. Você na mesa do restaurante, tá lá almoçando, todo mundo passa a conta pra você porque acha que você é bom de conta? É boa de conta?
Isso acontece bastante. As pessoas geralmente perguntam, olha, raiz quadrada de quanto, Cibele? Rápido.
Nossa,
mas eu não sou calculadora, né?
Então é mito ser bom de conta,
não,
né?
Não precisa ser bom de conta, porque fazer conta é uma coisa que a gente treina, né? É muito comum você ir, por exemplo, ao supermercado, tem uma pessoa que é muito rápida para calcular o troco. E não necessariamente ela é boa em matemática, ela se treinou para fazer conta, né? Mas na graduação, e isso é uma coisa que inclusive quando a gente está no ensino médio, a gente acha que matemática tem que decorar fórmula, que matemática tem que saber fazer conta rápido, ou ser bom de conta e tal. E, na verdade, a matemática é muito mais do que isso, né? A matemática tem muito mais a ver com modelos matemáticos para fenômenos da natureza. E, enfim, tem muitos cálculos algébricos, né? Então, a minha mãe, por exemplo, me viu uma vez estudando, estava na graduação. E aí ela falou, nossa, mas eu estou vendo um monte de letras gregas aqui. Eu pensei que você estava fazendo matemática e não letras e gregas ainda. Eu falei, não, matemática é isso.
Interessante, né? Professora, chegando mais pergunta aqui, a Simone Lima Souza, ouvinte da Rádio USP, ela fez bacharelado em matemática e pergunta se é importante para ela, que você opinasse, se ela deve fazer pós-graduação, se é importante para a carreira, mestrado ou até mesmo doutorado.
Olha, o mestrado e doutorado, se for o mestrado acadêmico, né, ele é mais direcionado para quem pretende seguir a docência. Mas não necessariamente só para isso, né? O mestrado, ele, em geral, permite que você se especialize, né, em um certo problema e na resolução daquele problema, nas diversas possibilidades para a resolução daquele problema, né? Então, é uma coisa um pouco mais específica. O doutorado, em geral, já é mais para quem quer seguir carreira acadêmica mesmo. Mas hoje, nós temos também mestrados profissionalizantes, né? Temos outras possibilidades. Agora, pergunta se sempre vai melhorar o currículo. Olha, eu gosto muito de pós-graduação. Acho que pós-graduação é uma coisa que a gente... é um investimento, né? Então, depende muito da afinidade da pessoa, né? Uhum. Eu tenho alunos, por exemplo, que se deram muito bem no mercado de trabalho só com a graduação.
Sim.
E tem outros que fizeram um mestrado e depois foram trabalhar em instituições financeiras, por exemplo, e também se deram muito bem. Geralmente já chega ganhando um salário um pouquinho maior, né? Então, cada caso é um caso.
O salário maior, a professora tem uma ideia para falar pra gente ou prefere não falar?
Eu tenho medo de falar uma estimativa aqui.
Quando você trabalhou? Fala uma coisa que você viveu.
Olha, Em geral, você quer números, é isso?
Quando você começou a trabalhar, você falou que você trabalhou em algumas instituições.
Eu trabalhei num banco, né? Ah. Eu ganhava isso há 10 anos atrás, eu tinha mestrado, cerca de 4.500, por aí.
Bom, né? Pra quem tá começando, 4 tá
mil,
joia.
Agora não me lembro
atrás.
Eu não sei quanto que é o salário
certo.
Inicial agora.
Não tem problema.
Mas é bem competitivo,
sim,
viu?
Sim.
É bem competitivo. Em geral, os meus ex-alunos, eles estão todos empregados.
Uhum.
Tá?
Professora, aqui no curso, no manual da FUVEST, né? Que é a carreira 690. Tem o curso 60, que eu tô com uma pequena dúvida.
Ah, sim.
Bacharelado em Matemática Aplicada, que é o mesmo nome do 61. E Computacional. E o outro é Computação Científica.
Aqui em São Paulo, no campus de São Paulo, a gente tem o curso de Matemática Aplicada também. Deixa eu dar uma olhadinha.
Sim.
Esse deve ser para o campus de São Paulo.
Ah, sim. É o 61, o 60, né, parece? Do curso.
Isso. Isso. Esse daqui é no IME, USP, né? No Instituto de Matemática e Estatística.
Certo.
Então, bacharelado em Matemática Aplicada e Computacional.
Uma mudança dos nomes, mas...
Isso, é. Eu não sei exatamente o quanto ele é diferente do nosso curso,
sim.
Mas é um curso noturno que é oferecido aqui no campus de São Paulo,
uhum.
Bacharelado em Matemática Aplicada e Computacional, e o nosso é diurno, bacharelado em Matemática Aplicada e Computação Científica.
Sim, por isso que tem essas diferenças, é bom a pessoa ter o manual, né?
Isso.
Pra ela verificar quais são as diferenças, são muitas, olha, quando chega na carreira 790, que entra a matemática, tem muita coisa dos 50 até o 63, que chega em estatística, né? Que
isso.
É o curso de São Carlos.
Isso, é. Agora tá tudo na mesma carreira, né? É bom porque o aluno tem mais possibilidades para primeira opção, segunda opção. Depois tem também reescolhas. Então, a FUVEST hoje, ela dá muitas possibilidades, né?
Uhum.
Pro aluno. Mas eu recomendo, quem tiver interesse, procura a gente, pode procurar o ICMC em São Carlos, que é o Instituto de Ciências Matemáticas.
É muito simples, né? Pela internet, a pessoa vai lá.
Isso.
E tem o endereço, professora?
Posso falar?
Pode, claro.
É www.icmc.usp.br,
uhum.
É o instituto onde eu trabalho. No ICMC tem cursos de computação, então ciência da computação, engenharia da computação, matemática, estatística, tem também licenciatura em ciências exatas, tem sistemas de informação,
uhum.
É um instituto de matemática e de computação.
Certo. Professora, com relação à carreira internacional, a pessoa pode estudar fora? Fala um pouquinho dessa história, né? Muita gente vai estudar fora, complementar. Vale a pena? É interessante?
Nós temos algumas possibilidades de intercâmbio, né? Durante a graduação, tem alguns programas que oferecem bolsas para o aluno fazer um intercâmbio fora, né? Então, aí são alguns programas específicos, né? Que permitem um intercâmbio durante a graduação. Então, os alunos passam 6 meses ou eles passam 1 ano fora, né? E aí, sempre assim, análise de currículo na universidade, né? Notas mesmo, qual foi o desempenho do aluno nas disciplinas, se ele fez algum projeto extracurricular, né? Isso daí conta bastante também. Iniciação científica, nós temos também projetos de monitoria em que o aluno pode auxiliar em uma disciplina que ele já cursou, por exemplo, ele pode auxiliar os próximos alunos, fazendo um projeto com um professor, e aí ele pode fazer plantões de dúvidas, isso daí em geral também tem bolsa envolvida, né? Então, assim, são muitas possibilidades.
Que bacana, né? Uma carreira bem rica, e acho que o que é importante é a gente tirar realmente a questão dos mitos, né? É ouvir falar, tipo a Rádio Peão, né?
Isso.
Ir lá na internet, entrar na faculdade, né? No instituto e tirar as dúvidas, né, professora?
Isso, é interessante procurar pessoas que já fizeram aquele curso, né? Pra ver as impressões e tal. E mesmo se o aluno entrar em um desses cursos e de repente passou 1 ano, 2 anos, viu que não gosta, ele também pode fazer uma transferência, né? Ele não vai ficar preso pra sempre naquilo, né? Mas, por exemplo, nós temos alunos de matemática que preferiram transferir para o curso de ciência da computação. E o contrário também. O aluno entrou em ciência da computação e, de repente, tudo que ele gosta é matemática. Então, ele transfere para o curso de matemática ou de matemática aplicada e computação científica.
Eu posso fazer uma observação rápida? Eu achei muito importante mesmo ter esse debate, né? Que está sendo criado pela rádio. Porque, assim, nos aproxima de uma carreira. Porque, assim, nós não temos essa informação no nosso dia a dia. Não é só a questão de gostar ou não da matemática. Mas você chega num nível que você vai entrar para uma universidade e as opções que você tem até os 17 anos são muito limitadas. É a profissão da sua família, de pessoas que têm próximo. Às vezes, você tem essa cisma com a matemática e a matemática, ela está em tudo. De repente, por que eu não seria uma boa matemática, né? Por que eu não arriscaria esse curso? Porque eu não tenho informação, né?
Exatamente. Em geral, as pessoas não conhecem o que faz um matemático aplicado, onde pode trabalhar, como é o curso. Então, são muitas opções, né? Quando a gente pega o manual da FUVEST, a gente já não fica preso mais em engenharia, medicina ou direito. Não, a gente tem um número muito grande de cursos, de possibilidades, né? Então, para os alunos que estiverem com dúvida, claro, você sabe já as suas afinidades, mas procura saber, procura conversar com pessoas que fizeram aquele curso, né? E vai perguntando, né? Eu acho que quanto mais dúvidas a gente tem, mais conhecimento a gente adquire.
Exatamente, né? Como a Bárbara e a professora Cibele falaram, o que é importante, porque antes você tinha três opções mais certeiras ali, né? O pai é médico, a mãe é médica, aí você vai seguir advogado, tal, tal, tal. E quando você tem três, é mais fácil você decidir. Quando você tem um manual de carreiras da USP, impressionante. Só de matemática aqui tem, sei lá, uns 23 aqui. Só de matemática, né? Uhum. Exatas, né? Uhum. Então, realmente vale você se informar. E todas as informações estão no programa de hoje. Se você não conseguiu ouvir o programa inteiro, você vai lá no site jornal.usp.br, faz uma busca, Abrace uma Carreira, está na editoria de Atualidades e Educação. E no site você encontra todos os programas gravados, podcast. Aí você vai ouvindo a professora Cibele contar como é esse curso lá em São Carlos, tá? Então, boa sorte para você, né, nos seus investimentos educacionais. E eu vou agradecer a todos vocês aqui que fizeram esse lindo programa hoje. Obrigada,
muito
professora Cibele.
Obrigada,
Cibele.
Miriam.
Obrigada, Célia Nascimento.
Obrigada,
e a
Miriam.
Bárbara Mascarenhas, né? Agradeço também aqui a sonoplastia do Thales Almeida, Benê Ribeiro e Márcio Ortiz, que sempre fazem. Direção da Rádio USP, da Goberto Alves. E eu vou encerrando o programa com a última música, que quem pede é a Célia.
Opa, pode ser minha? Então eu vou pedir para tocar a música Estrelas, que é a música desse meu novo álbum, meu novo EP, Que Nega Sou, que é uma música que eu tenho em parceria com o meu diretor querido, Zé Celso Martinez Correia. E é uma música que nós compusemos juntos, ele começou e eu finalizei. E eu acho que é uma música bem bonita. Já, depois da Nega Sou bombar, Estrelas vai bombar também. Miriam, posso dar agenda de shows? Então, gente, eu vou estar no dia 15 de outubro, a partir das 19 horas, no Teatro Adamastor, em Guarulhos, fazendo o pré-lançamento do meu show Que Nega Sou. E na semana seguinte, no dia 22 de outubro, eu estarei no Sesc Interlagos, às 16 horas, fazendo o lançamento oficial desse meu novo trabalho. E já tem EP novinho nas paradas.
É uma correção, que é a Adamastor Centro.
Dia 15 é a Adamastor Centro, que nós temos duas unidades, né? É no centro.
Gente,
obrigada.
Obrigada pelo programa.
Obrigada, Miriam.
Sucesso
obrigada,
pra vocês,
Miriam.
Tá?
Prazer.
Até a próxima.
Muito prazer e boa noite.
Pra nós todos.
Me dão dos tempos que vão estão brilhando tanto, eu não aguento a maldição do calvário de Sísifo, absurdo escapulário. Estrelas, que sinais me dão?
Estrelas, que sinais me dão de Deus? quero sair desse calvário. Futuro, presente e passado se encontram em um só lugar, que fica entre o céu e a terra. E acende o fogo do mar. Cheguei na metade da jornada, aceitando toda essa empreitada. Caminhei juntinho com seus sonhos, sua alegria, seus encantos. Viajamos no inferno ao céu, nos banhamos na poeira da estrada, tantas noites claras no escuro do caminho. Quando o doce do dia foi o sal, todo o pão da terra era o mel. Gravata que das lágrimas traga nosso vinho. Aceitando toda essa empreitada, caminhei juntinho com seus sonhos, sua alegria, seus encantos. Viajamos do inferno ao céu, nos banhamos na poeira da estrada, tantas noites claras no escuro do caminho. Quando o doce do dia foi o sal, todo o pão da terra era o mel. Gravata que das lágrimas traga nosso vinho. Viajamos do inferno ao céu, nos banhamos na poeira na estrada, tantas noites claras no escuro do caminho. Quando o doce do dia foi o sal, gravata que das lágrimas traga nosso vinho. Estrelas, 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 que sinais me dão.
O maior segredo que tem. Mesmo que ele cante a dor.
Você ouviu pela Rádio USP Abrace uma Carreira, o programa em que os melhores tiram as suas dúvidas sobre o mundo profissional.